internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Boa noite, começando Titulares para você aqui na Central 3. Tudo bem, tudo tranquilo aí? Mais uma noite de segunda-feira que a gente passa juntos aqui falando de esportes em geral e principalmente do futebol, tá bom? Você participa facebook.com/central3 e também twitter.com/central3 também, beleza? Bom, vamos dar os destaques aqui pra galera. Leandro e a mim, o seu destaque de hoje, boa noite pra você.
Fala, Diguinho, você tá bom?
Tô bem, e você, tranquilo?
Eu tô tranquilão, tô numa boa. O meu destaque vai para uma experiência pessoal que eu tive no fim de semana. Eu estive no Rio de Janeiro, não falarei naturalmente do que eu fiz à noite ou do que eu fiz nas praias, mas falarei da minha visita ao Maracanã. Eu estava curioso para visitar uma dessas arenas feitas para a Copa do Mundo e o primeiro impacto foi um pouco chocante para mim, é muito diferente do que eu conhecia, né? Diferente do que eu tinha como o Maracanã na minha cabeça. Não sobrou quase nada daquele estádio antigo, não tem quase nada preservado em todo o ambiente, em todo o redor do Maracanã, mas o meu destaque negativo para o estádio não fica nem nesse ponto, porque tem gente que gosta, vá lá, mas fica pelo lado humano da coisa. E pode ser um pouquinho chato para mim ficar falando que uma ação humana é ruim, é chata, mas eu fiquei um pouco incomodado, sabe? Eu desci do táxi na porta do Maracanã, veio uma pessoa perguntar se eu precisava de ajuda, se eu já tinha ingresso, em que torcida que eu ia ficar. Aí eu falei que eu não queria nada, dei 10 passos, veio um outro cara com a mesma camisa polo, com o mesmo boné, fazendo as mesmas perguntas. Tá precisando de alguma coisa? Você sabe onde é que é a entrada? Quer alguma informação? Eu falei, não, obrigado. E isso se seguiu por muito tempo. Eu fui abordado por mais de 10, com certeza, só antes de entrar no estádio. Pessoas muito solícitas e tudo mais. E isso me incomoda um pouco no ponto de vista, no sentido de que você está sendo vigiado o tempo inteiro, está todo mundo olhando para você. Eu me senti um pouquinho pressionado dentro do estádio. Você sabe que, que tem guarda de costas para o campo, de frente para você, tem muita câmera perto de você, está sendo vigiado. Eu pus o pé no banco da frente, que eu estou com a canela machucada. Em menos de 10 segundos, a pessoa veio e me cutucou e falou para eu tirar o pé da cadeira.
Ah, mas você vai ver, daqui uns 3 anos é um robô que vai vir.
Eu até acho que o cara está fazendo o trabalho dele, e é normal, só que... Como é que o cara me viu, veio até mim e me cutucou em menos de 10 segundos, sabe? O cara estava me olhando. As pessoas realmente estão olhando, estão vigiando o que o torcedor está fazendo, a experiência do torcedor. Eu acho que isso está um pouco exagerado. Mas o Maracanã está muito bonito e a acústica está muito boa. Eu acho que tem pontos bons também a se destacar no novo estádio do Rio de Janeiro.
Beleza, Leandro. Bom, dá uma boa noite aqui também para o André. André, por gentileza, seja bem-vindo, seu destaque.
Boa noite, Diguinho. Boa noite a todos os ouvintes. Vitor, Leandro, Chico. Meu destaque vai para Alexandre Pato, né? Mas não pelo pênalti que ele desperdiçou na última quarta-feira, mas sim pela lamentável nota que ele, juntamente com a sua assessoria, soltou no sábado. Foi capa do jornal Lance, inclusive, onde ele usa de termos "tô puto da vida", não sei o quê, para tentar se aproximar da torcida. Quer dizer, ele conseguiu piorar o que já estava ruim.
Pato é maloqueiro, meu. Pato é maloqueiro, demonstrou isso nessa carta, né? Corintiano de sangue, né? Mostrou vida nessa carta, viu? Pena que ele não mostra vida nas quatro linhas, né? Lamentável. Boa noite para você, Chico Malta, também. O seu destaque.
Boa noite, ouvinte Central 3. Boa noite, integrantes da mesa. O meu destaque vai para fora do país, vai para a Itália. É um recorde conquistado pela Roma, não é qualquer recorde, não. Haja visto o campeonato italiano, que é tão difícil e tão competitivo. Ela consegue a sua 9ª vitória consecutiva. Foram 9 rodadas do campeonato italiano até agora, 9 vitórias. Ela venceu a Udinese fora de casa por 1-0, depois da expulsão do Maicon. Com 10 jogadores em campo, ainda conseguiu ganhar. E a Roma empata com a Juventus no recorde que a velha senhora conseguiu na temporada 2005-2006, quando ela conseguiu a mesma marca de 9 vitórias consecutivas. Só que naquela época, por causa do escândalo do Cacciopoli, a Juventus acabou perdendo o título para a Inter de Milão, e então esse recorde da Juventus foi apagado por causa desse escândalo. Então a Roma, a meu ver, é a detentora desse recorde Acho que é uma marca importante para a história do time da Cidade Eterna.
Cachopoli. Bom, boa noite para você também, Vitor Birner, e o seu destaque.
Boa noite, Diguinho. Já destaco que eu discordo do senhor quanto ao Pato ser baloqueiro, ser Corinthians. Eu acho que ele nem teve muita influência na carta. Concordo totalmente com o André. Você nota que aquilo lá é mais uma manifestação pré-fabricada. E eu sempre recomendo aos que estão acostumados com isso, eu acho que as coisas são sempre assim, que vejam hoje um Walter falar, para eu não ter que ser saudosista e correr lá para trás e citar um Dada Maravilha, o Dr. Sócrates, seja qual perfil de atleta for, que davam declarações autênticas. O destaque, já que vocês não falaram, para a atuação do Neymar contra o Real Madrid. Marcou um gol no Clássico, teve uma boa apresentação, não foi espetacular, mas num jogo em que o Messi ficou apagado, o Neymar fez a diferença. O golaço do Alexis também tem que ser ressaltado, um pênalti não marcado do Mascherano. Mascherano que não tem nível para jogar no Barcelona, mas está lá um bom tempo no Cristiano Ronaldo, num Clássico. É o que talvez seja hoje...
Você achou pênalti, Vitor?
Achei.
Achou?
Você não achou?
Não achei, não. Eu assisti o jogo.
Você acha que foi intencional?
Ah, sei lá, tava ombro a ombro. Foi meio nas costas dele.
Achei que foi empurrão aquilo.
Bom, enfim, eu achei
intencional.
Que não. Intencional.
Senão eu não acharia que foi pênalti, se fosse uma dividida
de
bola.
Parecido com o lance do Ademilson, né?
Foi pênalti pra mim também.
Sim.
Não, mas acho que o Ademilson foi mais claro, né? Que foi muito rápido, né? A jogada do Cristiano Ronaldo. Muito rápida mesmo.
Você acha que se o jogo fosse em Madrid, marcariam?
Marcariam. Eu acho que sim. Eis a questão. Bom.
E já emendo pra. Eu sei que o Neymar tem muitos desafetos. Até por causa da postura dele fora de campo. Não que seja uma postura de jogador não profissional, mas é um popstar. Eu também não gosto. Mas eu faço questão de reconhecer o futebol dele dentro de campo. Quando você fala de técnica com a bola no pé, ele é, repito, muito acima da média. Você pega aí, coloca na capacidade, no potencial, na técnica, o Neymar tranquilamente hoje aí entre os 5 jogadores mais capazes que a gente tem no futebol.
Bom, vamos falar também, aliás, vamos começar o assunto já, vamos começar com o Corinthians, né? Daqui a pouquinho a gente fala da vitória do São Paulo. O Corinthians que empatou mais uma vez com o Santos, aliás, que empatou mais um jogo, dessa vez um clássico com o time do Santos. Vitor Birner, você viu o jogo, André também, Leandro Amin, Chico Malta.
Eu vi o jogo, achei que o Corinthians começou um pouco mais agressivo que de costume. Eu acho que aí é uma coisa óbvia, todo corintiano sabe, a entrada do Renato Augusto otimiza o sistema ofensivo, que não tem ninguém jogando futebol realmente bom. Depois o time caiu um pouco de rendimento, o Santos buscou um empate. O Corinthians, sabe, eu vejo muito torcedor falando, não, a equipe tem que ser mais ofensiva, não, o Tite empata, aí o pessoal vai lá, reclama no Twitter, reclama no Facebook, reclama. Se o Tite soltar o time de verdade, o 0x0 vai se transformar em 4x1 contra, 3x1 contra, o time vai virar um saco de pancadas. Você não pode montar um time com base nos seus jogadores que estão com pior desempenho. E o problema do Corinthians, repito, não é tático. O Corinthians chega à frente com 5, 6, 7 jogadores. Aí você imagina o Tite lá treinando a equipe a semana inteira. E aí ele vê, pô, o Danilo não tá jogando nada. O Romarinho, devagar. Guerreiro, machucado. E também quando não tá jogando bem. O Pato, displicente. Né? Aí ele vê o Douglas, o mesmo de sempre. Ah, não. Agora vou mudar tudo. Então eu vou botar o time em função deles, desses que não estão bem, pra tornar a equipe mais ofensiva e abrir mão do que eu tenho de virtude, que é a minha capacidade de marcação. Então, eu acho que se os jogadores do Corinthians renderem um pouquinho mais, os de frente, o time vai também render um pouquinho mais. E quando isso aconteceu no primeiro tempo, no começo do jogo principalmente, o Corinthians conseguiu se impor contra o Santos. Quando não aconteceu mais, foi pressionado, tomou um gol. Eu achei que o resultado ficou de bom tamanho.
Vitor, eu acho que a bela surpresa deste jogo e do jogo de quarta-feira foi o Walter, o substituto do Cássio, que quarta-feira teve uma atuação muito boa e domingo ainda melhor ainda, salvando o empate para o Corinthians. E quarta-feira ele podia sair brilhando, saindo sendo o homem do jogo, se não fosse o Pato fazendo aquela cavadinha ridícula dele, né? Aquela atitude quase que infantil, né? Quase que infantil do Pato. E...
acho que criança estaria com mais seriedade a bola, se não fizesse o gol.
Se eu fosse o Walter, eu estaria muito puto com o Pato, porque era pra ser a noite do Walter, aquela noite de quarta-feira. Porque ele,
mas o elenco ficou, não só o Walter.
Mas o Walter mais qualquer um, né? Porque era pra ser a grande noite desse jovem goleiro aí. Mas, infelizmente, o Pato foi lá e fez uma tremenda cagada.
Bom, alguém mais, Leandro e a mim, André, o jogo do Corinthians, empate em 1-1 com o time do Santos. Douglas fez de cabeça, né? Douglas marcando um gol, impressionante. Alguém, alguma opinião?
Sinceramente, não acompanhei o jogo.
É difícil.
O Douglas, Douglas fez o gol, mas não jogou bem. As pessoas falam, Douglas fez o gol, mas não jogou bem. A função de ser o responsável pela criação, articulador das jogadas, ele não conseguiu fazer de novo. Agora, do Douglas, eu nem cobro muito, porque o Douglas sempre foi assim. O Douglas sempre foi um jogador de uma grande partida, duas grandes partidas e 8, 9 partidas ruins. Sempre com essa postura, sabe, parecendo um pouquinho fora de forma. Não consegue ser o líder técnico que o Tite queria, e o Douglas foi um pedido do Tite. O Tite pediu o Douglas, inclusive quando estava no Grêmio já, quer dizer, ele achava que o Douglas ia jogar mais futebol. Dos pouquíssimos erros de planejamento que eu vejo do Corinthians na temporada, esse seria um, mas se o Douglas não se o restante tivesse funcionado, porque imagina a situação, quando a gente critica alguém, eu vejo muita gente falando de planejamento, eu já ouvi meu amigo Casão falando de planejamento, reclamando do planejamento do Corinthians na temporada, eu preciso me colocar no lugar do diretor.
Sim.
Aí eu chego no final do ano passado, de Corinthians campeão do mundo, aí o que eu teria feito? Eu teria mantido o elenco, a maior quantidade de jogadores possível para poder manter a minha estrutura, e o treinador rapidamente, ainda sabendo que não tem tempo para preparar uma equipe nova, conseguir entrosar o time e tentaria reforçar o sistema ofensivo. Conseguiram manter o elenco até o Paulinho sair na janela do meio do ano, mas o Corinthians estava jogando mal antes do Paulinho sair, ou seja, a saída, sim, do Paulinho...
Esse é um detalhe importante, você esquece que o Corinthians não estava bem já com o Paulinho.
Eu acho que com o Paulinho...
E uma coisa que você frisou bem semana passada, quem iria imaginar que os jogadores que o ano passado foram tão bem cairiam tanto?
Todos, essa é a questão.
É impressionante.
Porque se um dia o Danilo tá mal, o Sheik resolve, se um dia o Sheik tá mal, o Romário resolve. Mas no Corinthians, ninguém resolve. E o único que resolve vive machucado. E o Renato Augusto, é bom que a gente diga, ele não teve as mesmas lesões do tempo da Alemanha. Ele conseguiu lesões novas, e aí não tem como prever.
Sim.
Sabe, quando você tem uma lesão, por exemplo, no ombro, que ele teve, você não tem como adivinhar isso.
Sim.
Então, muito do imponderável atrapalhou essa temporada do Corinthians. E eu acho que agora a direção precisa continuar com os pés no chão na hora de planejar o próximo ano. Porque nessa temporada o Corinthians não cai. A chance de brigar por vaga na Libertadores é irrisória. Tem que contar que um dos times que estão no G4 vença. E na Copa do Brasil vença a Copa do Brasil.
Ainda o que assim é viável, não depende mais dele.
O que é viável. Mas assim, o futebol que a gente está jogando não vai fazer o Corinthians ficar na frente de alguns times que não vai ficar, por exemplo, ultrapassar o Goiás. Se o Corinthians mantiver o futebol que está jogando, São Paulo também, o Corinthians vai ficar atrás do São Paulo. No final, vai ficar atrás do Santos.
O Vitória, final, que tá muito bem.
Vai ficar atrás
bem.
Do Vitória.
Inclusive, que é um jogo dificílimo na próxima rodada.
Então, resumindo, a temporada do Corinthians acabou.
Penso da mesma maneira.
Já era. Já foi o Corinthians. Bom.
Diga, Chico.
Chico Malta.
Nós temos aqui o boa noite do Luiz Fernando Lima, lá de Sapucaí Mirim, Matheus Gregório.
Matuzas.
Renato Rodrigues da Silva, Cleiton Santos. No Twitter também... Temos aqui mais participação do Pelé Bande Coruja, do Josemir Coruja.
Aí são os discípulos.
E o João Marcos pergunta aqui se o Alexandre Pato ainda tem clima para ficar no Corinthians ou com a troca de treinador ele permanece no elenco. Eu acho que o Pato não tem mais...
Boa pergunta.
Eu acho que o Pato não tem mais clima para jogar em time nenhum.
Aliás,
porque, olha, eu vou te falar...
Tem o futebol de hoje...
Só se jogar no mundo árabe, no mundo chinês, no mundo da lua... Mas no mundo da lua...
Não, mas ele continua no fantástico mundo de Pato, a gente já fala disso já há algumas semanas.
O negócio dele é Instagram, o negócio dele é...
Malhação.
É passarela...
É o que ele gosta, é o que ele tem mais interesse por isso.
Então não vai ser jogador de futebol,
sociais.
Vai ser modelo, vai participar de novela, vai fazer curso de ator...
Mas se o futebol ficou dando emprego, por exemplo, pro Adriano... Anos e anos seguidos. Adriano, que se hoje estivesse interessado, tivesse mantido a forma, seria com o pé nas costas do centroavante da seleção brasileira e elevaria. O Adriano do Parma, se ressurgisse hoje e jogasse a seleção brasileira, ele elevaria o nível da seleção brasileira 1, 2 degraus acima. Sabe? E as pessoas continuaram dando emprego pro Adriano. E as pessoas vão continuar dando emprego para Alexandre Pato, porque no futebol a relação é uma
Mas
relação...
há uma diferença importante entre Adriano e Alexandre Pato, né?
Olha, Chico, a gente até pode discutir
uma
que
bela diferença.
Uma questão patológica e outra é uma questão Pato. Comportamental. Mas, de qualquer maneira, os dois não
patológico.
Se comprometem com o trabalho como deveriam. Patológica eu falei no caso do Adriano, tá? Acho que a maior parte consegue compreender.
Eu acho que o Pato não deixa de ter alguma certa coisa patológica também, de narcisismo, alguma coisa parecida, porque...
Mas ele é patologia.
A postura dele, eu acho que ele tem uma certa ausência, porque não é possível. O cara, ele não se comove com nada, ele parece que é tudo... De plástico, coração
não há,
de plástico,
não há compromisso
mente de
nenhum.
Plástico. Ele compromisso
não tem
zero, nenhum, compromisso zero, zero. Compromisso zero.
Eu falei da nota exatamente por isso. Inclusive você citou o Walter, quem tiver, não sei se vocês viram, tem uma entrevista do Walter no Globo.com que é espetacular, que ele conta a trajetória dele de vida, enfim. Exatamente por isso, é um cara que não tem nem condição de colocar a cara em frente a uma câmera para falar com a imprensa, falar com a torcida. O torcedor está esperando isso dele. Mais do que essa pataquada que ele fez aí, era o mais necessário. Infelizmente, eu penso da mesma forma. Não tem mais clima nenhum para jogar no Corinthians.
Ele vai ter até o final do ano para poder... Ele tem até o final do ano para poder fazer alguma coisinha para poder salvar, de uma certa forma, a imagem dele.
Num time
Mas pelo que eu vi no jogo de ontem, e pro jeito que eu vi o jogo dele, como tá o time, eu acho difícil.
Mas tem uma grande questão aí. O Pato foi trazido para ser um garoto propaganda.
Propaganda.
Era para ser o representante do marketing, o substituto do
Vamos ser bem sinceros,
Vitor. Que mundo que a gente vive,
velho? Chico,
eu vou contratar um cara para ser coisa de marketing?
Mas ele tem que jogar futebol também.
É lógico.
Ô, Chico, a verdade é a seguinte. Você viaja, se você for para Paris, acho que não sei se você já viu, deve ter um cartaz gigante do Pato.
Não tem nada que o Chico não tenha visto em Paris.
Em Nova York, deve ter também um cartaz do Pato.
Aí o Chico já não viu.
Da Nike. Então, em todas as capitais do mundo vai ter. Então, esse cara veio por intermédio da Nike, veio pra tentar...
Tem o Batuba?
Tentaram reerguer ele, não deu certo, Batuba, o cara não tem futebol
Batuba
pra
não pode
isso.
Ter.
Agora estão aventando aí, né, Tottenham, outros times ingleses também que supostamente teriam interesse nele.
Tá, só falta ele ir pro Tottenham, que é meu time também lá de lá. Aí é uma perseguição da...
Ó, o Thiago Eliseu pergunta se...
Pato... Vai ser engraçado.
Não, não vai ser engraçado.
Mas com você ia ser.
Pato e Luiz Fabiano são as piores contratações de São Paulo e Corinthians?
Eu quase, hoje eu escrevi o texto do Luiz Fabiano, eu quase citei, coloquei o Pato como exemplo, mas eu deixei para o post no futuro.
Entendi.
Eu acho que o Luiz Fabiano deplorável no São Paulo.
Ele volta, na sua opinião, com esse time que o São Paulo...
Não, o Muricy falou que ele volta.
Ele volta.
O Muricy falou que ele volta, eu quero saber o que o Muricy vai fazer para colocá-lo. Mas isso aí a gente já conversa no bloco do São Paulo.
Que isso, Vitor Binelli?
Se é que vai
agora,
ter bloco
então,
de São Paulo.
Agora então.
Oi? São Paulo. Se é que vai ter bloco de São Paulo.
Claro que tem.
Claro que tem, tá aí,
mas
ó.
Mas você não viu o roteiro.
Tricolor.
Mas você é o cara responsável, eu tenho que confiar na sua competência.
Tá bom.
Eu quero saber se vai ter bloco do Santos, que você tem falhado nisso.
Já falamos sobre Santos e Corinthians. A gente deveria estar falando sobre Santos e Corinthians.
Por isso momento. Que eu tô querendo deixar o bloco de São Paulo para depois.
Perfeito.
Bom, o São Paulo venceu.
Não vamos falar do Santos?
Não, a gente já falou.
Falou, Corinthians Santos e Corinthians. A gente só falou do Corinthians no Corinthians.
Aí é cada um...
Bom,
é,
todo mundo teve nossa. Chance de falar, Vitor Bira.
Todo mundo teve a chance de falar do
você
Santos.
Você falhou nessa também.
Isso daqui não é o Bande Coruja. Você vai... ele tá parecendo com o concurso das piores piadas. Ele faz exatamente isso com os caras e tá reproduzindo isso aqui.
Não, mas você tinha que ter falado do Santos.
Ah, vamos falar do Santos. O Santos vamos empatou lá. Ontem em Araraquara 1-1 com o Corinthians. Vai lá, Diguinho.
Mais alguém falar do Santos?
Não, eu acho que também quando a gente fala de planejamento do ano que vem, eu tenho muito santista reclamando do Claudinei, mas o Claudinei tem boas soluções táticas para o time. Reclamaram porque ele perdeu o Thiago Ribeiro durante a semana de preparação, que seria uma semana de descanso para aprimorar o time com uma lesão muscular. E aí não dá para culpar só o treinador. Se o Claudinei fosse um cara, como alguns treinadores são, que não houve o departamento médico, os fisiologistas, fisioterapeuta, o pessoal da preparação física, os cientistas do esporte, eu acreditaria. Mas como ele escuta, provavelmente ali foi alguma coisa que foge a metodologia de treinamento do comandante. E o atleta fez falta, né? Porque o Everton Costa, atuação muito ruim ontem também, esse é outro que não justificou a contratação, fez um jogo bom contra... A Ponte Preta no Pacaembu.
Ele fez um gol depois de 2 anos, não sei, alguma
Isso.
coisa
Um gol
assim.
Depois de 2 anos.
Ele tem contrato por empréstimo até o final do ano, quer ficar, eu no lugar da direção pensaria 3 vezes. E uma outra notícia que eu li hoje no blog do Perrone Luol é que o Hudson Kleina foi oferecido.
O Claudinei, que ontem cobrou uma posição da diretoria do Santos com bastante veemência, né, em relação à permanência dele para o próximo ano. Talvez isso já... ontem também teve uma situação, como eu disse, eu não vi o jogo, vi só os melhores momentos, que o Zinho supostamente teria influenciado em alguma substituição durante o jogo. Isso acabou pegando mal, enfim. As coisas começaram, como a gente já tinha falado semana passada, infelizmente, o Claudinei não vai aguentar.
E uma outra coisa que também queria chamar a atenção, apedrejaram o ônibus do Santos na chegada ao estádio em Araraquara.
Do Corinthians também.
Do Corinthians. Vai ter punição?
Eis a questão.
Porque se a ideia é educar o torcedor por intermédio de punições, você não pode fazer isso só dentro do estádio. Você tem que educar o torcedor. Eu até entendo, se dois grupos de torcedores começarem a sair na porrada, jogo é no Pacaembu, os caras vão sair na porrada em Ermelino Matarazzo, você não pode culpar o clube.
Não.
Tem um limite. E daqui a pouco também vai ter torcedores vestindo a camisa do outro time pra tirar a mando do outro pra prejudicar.
O Leandro, no destaque dele, já falou aí, né, dos flanelinhas padrão FIFA, que é bem semelhante a
agora,
isso.
Agora, eu acho que se a ideia é educar por intermédio de punições, você tem que fazer isso com o torcedor também no entorno do estádio, pelo menos, e também com o jogador, se brigar em campo.
Sim.
Eu não sei se vocês chegaram a assistir a Batalha Campal em Arsenal de Sarandi e Gimnasia La Plata, no final de semana, no campo do Arsenal de Sarandi.
Foi ontem isso?
Foi no sábado. Vai no YouTube, digita Batalha Campal, Gimnasia e Arsenal e Gimnasia, você vai ver. É impressionante. Além dos jogadores saírem quase todos na porrada, o lance começa com o Pereira, jogador do Arsenal, ele faz uma jogada pela esquerda. Aí quando ele faz o cruzamento, acho que a bola sai, ele passa e diz alguma coisa pro primeiro jogador. O cara tá de costas, já vira uma cotovelada. Ele não reage, continua andando. O segundo vem e dá uma cabeçada. E aí começa a briga. Então, tudo bem, você falou do STJD aqui, na Argentina as leis são outras, mas aqui também não tem desse jeito, mas tem briga de vez em quando. Eu acho que a ideia é acabar com a violência, você tem que resolver isso também dentro de campo. Você não pode só punir o torcedor pelo Código Penal e você, quando o jogador briga, não. Então, ou fazemos todos nós que vamos aos estádios parte de um pacote do futebol, ou não fazemos. Eu acho que precisa ser tomada uma decisão, porque senão fica aquela coisa meio moralista para jogar para a galera.
Diguinho, rapidamente, só um destaque. A gente falou do Claudinei agora, que é um treinador da nova geração. Eu queria dar um destaque para o Ney Franco no jogo Fluminense e Vitória. O Vitória, que jogou sem um jogador a maior parte da partida, o Ney Franco foi ousado durante todo o jogo, dominou o Fluminense, ainda que tivesse um jogador a menos, venceu a partida com todos os méritos. Um trabalho excelente do Ney Franco até agora, frente à Vitória.
Já que a gente não está falando também agora do São Paulo, só um espaço também para Cruzeiro e Criciúma. O erro da arbitragem é absurdo. O Criciúma vencia o jogo por 3-2, jogava bem.
Tinha virado o jogo no primeiro tempo, estava com moral, né?
Aliás, o Galato teve uma atuação incrível no primeiro tempo. O Cruzeiro poderia ter feito uns 8, 9 gols. E ele fez defesas dificílimas. Criciúma virou o jogo, o juiz inventou uma expulsão absurda. Aquele, um ombro a ombro.
Eu não entendi também.
Eu não consegui entender porque ele fez aquilo com o Criciúma e acabou tomando a virada para 5-3 contra o Cruzeiro, né? Só que a gente falou do Botafogo, do Vitória, aliás, do jogo do Vitória com o Fluminense.
Aliás, foi um momento engraçado. Eu tava no Maracanã ao mesmo tempo vendo Botafogo e Atlético Mineiro.
Eu vi o seu post sobre a entrevista.
E quando o placar anunciou Criciúma 3, Cruzeiro 2, o torcedor do Botafogo vibrou, como se estivesse na briga pelo título.
Eu comentei o jogo no UOL, eu vi isso também, eu não entendi. Eu falei,
caramba.
Agora,
esperança é uma coisa realmente...
6.749 torcedores, foi isso?
6 mil pagantes, quase 10 mil no total, sendo que pelo menos 2 mil eram torcedores do Atlético. Então, botafoguense mesmo tinham 7 mil. É um absurdo.
É um absurdo. Eu lamento pela ausência da torcida do Botafogo, imagino que os botafoguenses que foram ao Maracanã também lamentem.
É um absurdo e eu, pensei, sábado tem Botafogo e Atlético, eu queria ir ao Maracanã. Domingo tem Fluminense e Vitória. Eu vou ver o jogo do Botafogo. Primeiro que tem o campeão da América, segundo que tem o Botafogo lá em cima, vai ter um público melhor, vai ser mais divertido. O Fluminense ontem, pelo menos atrás do gol onde fica a torcida organizada, estava
quase, 29 tava mil
quase cheio, quase 30 mil pessoas.
É, mas não se esqueça que quarta-feira o Botafogo já era...
Tomou de 4-0 do Flamengo.
E não é só isso, Chico. Mas mesmo no jogo contra o Flamengo, onde não tinha nada decidido ainda, não tinha ninguém. A torcida do Botafogo não apoia o time.
Eu não sei o que acontece.
Eu também não sei o que acontece.
Não consigo compreender, o time não chega numa Libertadores há muito tempo, tem tudo para conseguir a classificação para o torneio... Sabe, fez um ano o Campeonato Carioca, ganhou
invicto. Posso falar o que é, Vitor? Eu vou arriscar aqui dizer o que é. Eu acho que a torcida do Botafogo nunca bota fé no time. Eu acho que para a torcida poder encher o Maracanã para ver o Botafogo, realmente tem que estar muito bem.
Mas se tiver 20 mil, coisa... pelo menos 20 mil pessoas no jogo contra o Atlético Mineiro.
Eu concordo.
Campeão da Libertadores.
Concordo.
Foi bom, mas tendia a ser bom o jogo.
Concordo, mas é uma torcida que não bota fé no time. Nunca bota fé.
Ah, foi um jogo horroroso, hein?
Eu não gostei também.
Nossa
senhora. Lento, muitos erros de passe.
Muita falta.
Mais de 40.
O Botafogo acreditando muito num tipo de jogo que é do Marcelo Matos, pega a bola e
não conseguia fazer a transição, né?
Não
conseguia fazer a transição com a bola no chão.
Porque quem deveria receber bola alta, que é o Rafael Marques, jogando muito pelo lado do campo, o Sidorf também apareceu pouco e sempre que aparecia pelo lado
só do na
campo,
marcação,
ninguém vinha buscar pouco. Essa bola. Foi um jogo daqueles de você refletir. Toda rodada tem pelo menos um jogo onde você sai refletindo
o
que estão fazendo com o Campeonato Brasileiro.
Bom, quem viu Português e Flamengo também reclamou bastante.
Nossa senhora.
Eu não assisti.
Sumiu a renda, né? Você viu?
Sumiu a renda do jogo. Isso.
Eu peguei o fim do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro sem comentários. Foi um jogo mais ou menos o mesmo roteiro. Muita falta, muito toque de lado, muito jogador que sempre prefere uma falta, prefere ganhar um escanteio, um lateral. O jogo sem ritmo nenhum, parecia que nenhum dos dois times queria mesmo ganhar. O empate foi bom para os dois, 0-0, 0-0 com cara de 0-0. A gente já sabia que ia ser 0-0 desde os 20 do segundo tempo. Jogo muito fraco.
Leandro, só aqui completando a nossa informação do Botafogo, o Pedro Imitador diz que a média de público do Botafogo é de apenas 12.131 pagantes, pessoas.
Por quê? Tem 12 mil. Topo, 12 mil de média? Porque pegou como mandante Vasco, Flamengo e Fluminense no Maracanã. Senão seria ainda menor. Se você tirar os clássicos cariocas da média do Botafogo, ela é menos de 10 mil.
Isso que tá falando com o Botafogo que... fez uma bela campanha.
Por isso que eu tô criticando.
O Botafogo O Botafogo baixou o ingresso. Tava 4 ou 5
pontos. Campeão carioca.
Tava 4 ou 5 pontos do Cruzeiro. Ia pegar o Corinthians no Maracanã e fez uma campanha pra torcida ir mesmo ao estádio. Então, o ingresso mais barato era o jogo pra colar no Cruzeiro. E foram 17 mil.
Tá, tem umas perguntas do Twitter
foi
aqui.
Foi o maior
público. Tem uma aqui, o Chico Malta. Ah. Aliás, o Dielson Santos. Hernani e o Walter podem ser possíveis convocados depois da Copa do Mundo? Ele pergunta, né?
Walter se emagrecer e mantiver o padrão, Hernani não tem condição de jogar a seleção.
Ah, olha aqui o Pelé dizendo...
Hernani do Flamengo, né? Nós estamos falando, né?
Flamengo. Sim,
o
Flamengo.
Que ganhou o apelido...
O Brocador.
Aliás, quem inventou esse apelido?
Ele. Acho que ele mesmo.
Ele.
O Brocador.
Se fosse, o próprio.
Se fosse inglês, ia ser...
Brocator.
Brocator, tipo
negro
filme.
Brocador. Olha aqui o Pelé também, tá aqui o Zulu Cantor, também aqui o Cláudio Oliveira, o Pato é um mercenário, tem aqui o Milton Júnior, mandando ver aqui. Foi falado hoje em Cuca, no Palmeiras, depois do Mundial. Vocês acham uma boa, né? O Zé Artilheiro manda essa pergunta.
Boa!
Aqui pra gente.
Boa, o Cuca é um cara que consegue fazer até elencos medianos jogarem futebol muito bom. É um cara que sabe montar equipes, o Palmeiras vai ter que se reestruturar. Eu acho excelente negócio. Mas acho difícil para eles conseguir contratar esse treinador. Vamos aguardar para ver. O que você acha, André?
Acho muito bom também. O Cuca vem de uma sequência de grandes trabalhos, né? Desde
ganhou
São Paulo.
O título que cobravam tanto, né? O trabalho sempre foi bom, mas queriam um título. Aí tem um título e não é um título qualquer. Né?
O Cuca só vem pro Palmeiras ou para qualquer outro time se realmente for confirmado o que ainda é um boato que eu não acredito muito, que uma ou outra pessoa
tem
falado, tem ventilado, não, de que o ambiente do Cuca com a diretoria do Atlético já não é mais bom como um dia foi. Porque não há outro motivo para o Cuca sair do Atlético hoje. O Atlético investe, o Atlético está de bem com a torcida, o Atlético está com um ótimo time. Por que ele
tem
sairia?
Moral.
Pra
ir, eu acho que tem moral. Alguns ingredientes
para sair. Pra ir?
Primeiro que o Palmeiras, independente de estava na Série B, né, subiu esse fim de semana, confirmou o seu acesso. É um gigante, é o futebol de São Paulo. Futebol que tem, em termos de visibilidade, é amplamente superior ao futebol mineiro.
Ano de centenário que vai potencializar
isso. Ano de centenário, provavelmente o estádio também deve estar pronto. E é um desafio novo. O Cuca, acho que não vejo como inviável, não.
Então já está falando de Palmeiras, é isso? Bloco Palmeiras?
Já estamos
Palmeiras.
No bloco do Palmeiras.
Exclamação.
A torcida vaiou o Palmeiras contra o São Caetano.
Alguns torcedores, né? Vamos ser justos.
Porque teve uma torcida que vaiou a vaia, né?
Eu acho que eu tô com esses.
A Mancha Verde começou a vaia, né? Contra o time que empatou contra o São Caetano, mas um empate consolidou o acesso do Palmeiras para a Série A.
Faltando 6 rodadas.
E por quê, Vitor? Por que a torcida não,
xingou mais o Paulo Nobre, que cortou alguns privilégios da torcida organizada.
Então tem coisa aí.
E aí eles estavam xingando muito o Paulo Nobre e vaiando, por consequência, o time também.
Porque estão acabando com os privilégios da torcida organizada, então.
Ele cortou isso naquela briga no aeroporto de Buenos Aires, né? Em Assunção, Buenos Aires?
Foi voltando do jogo contra o Tigre. Portanto, voltando de Buenos Aires.
Não foi depois?
Foi o jogo da displicência do Kleber, atacante.
Isso, no último minuto.
Exatamente.
Tá, agora... Assim, a gente falava disso no começo do ano, Palmeiras tem ali uma bomba para resolver na questão financeira.
Estava com os salários atrasados, foram pagos agora.
O presidente
agora.
Já sabia disso. Tá? Então as pessoas, ele assumiu, ele já sabia, e ele está tentando resolver. E não tem como fazer mágica, resolver, eu quero o jogador. Sabe o que isso parece? Eu entendo quando o palmeirense vê esse time e sofreu 2 rebaixamentos nos últimos 11 anos, e viu o Corinthians ganhar Libertadores ano passado, e viu o São Paulo bem uns 4, 5 anos atrás, mas ganhou muita coisa. Então, ali é uma competição entre os 3 grandes times da capital. O 4º time, o Santos. O Santos também venceu a Libertadores em 2011. Quer dizer, o Palmeiras não ganhou nesse meio tempo. Ele sofreu bastante. Então eu entendo a ansiedade do torcedor, entendo a irritação do palmeirense quando vê um time que não é o bastante, que não tem qualidade para competir com esses ano que vem, mas não existe mágica. Não existe mágica. Essa é a mesma coisa que o menino que está lá, vê o outro, ganhou um presente, sei lá, um carrinho de controle remoto, o menino foi lá, ganhou um presente mais simples, o pai não tem dinheiro, não tem o que fazer. Outro torcedor, na maior parte deles, já é adulta, né? Então, precisa entender a situação. Eu acho que a temporada do Palmeiras foi, dentro das possibilidades do elenco, muito boa. O Palmeiras caiu no Campeonato Paulista, num jogo que foi melhor que o Santos, nos pênaltis, dentro da Vila Belmiro. Caiu na Libertadores contra o Tijuana, num jogo em que o Bruno
falhou.
Tomou um frango muito grande. E o Palmeiras tinha sido prejudicado no jogo de ida pela arbitragem, num pênalti não marcado no Wesley. O Tijuana ficou a um pênalti, defendido pelo Vitor, de eliminar o Atlético Mineiro. Quer dizer, era um time que tinha condições de ser campeão. Quer dizer, o Palmeiras caiu, o torcedor não quer... perfeito, rolou também aquela, principalmente no jogo contra o Libertar, no Pacaembu, uma alquimia da torcida com a equipe, uma coisa, sabe, um momento muito especial.
Foi o momento do ano.
Muito especial do palmeirense, sabe, na temporada. Então, eu acho que ali o Palmeiras honrou a camisa. Tinha obrigação, no único torneio em que o Kleina contava com o elenco superior aos demais, de subir. Subiu faltando 6 rodadas. Ah, vão reclamar da Copa do Brasil. Também acho que o Palmeiras não jogou bem. No jogo de Curitiba contra o Atlético Paranaense. Até acho que foi um pouco pior também no Pacaembu. Mas o time do Palmeiras é pior que o Atlético Paranaense, e ainda mais no momento em que o Atlético vivia. Né? O Atlético que está no G4 do Campeonato Brasileiro há muito tempo. Então, dentro das possibilidades, o Palmeiras fez uma temporada muito boa. Agora, tem que ver se a direção vai ter dinheiro para investir em, sei lá, até quero tocar a bola pro Leandro. Quantos titulares o Palmeiras precisa? 5 titulares?
O Leandro,
4 titulares?
Só o Vitor falou... Magia, Magic, né? O Dielson pergunta sobre o Valdívia. Você já coloca aí nas suas palavras.
Só eu já toca na boca.
Mas o que?
Se o ano que vem ele tem que jogar a Série A.
Ele tem futebol para ser titular, mas eu acho que o próprio... Como é que é o nome do...
Dielson.
O Dielson, se você fosse dirigente do Palmeiras, você confiaria no Valdívia para tê-lo durante a temporada como referência? Eu não, por causa das lesões. Ou, no mínimo, por causa das lesões, Leandro.
Eu não, por causa do histórico dele em outros momentos do Palmeiras. Ele já está aí no terceiro ano consecutivo no Palmeiras, e os momentos de bom futebol dele não duraram mais do que 2 ou 3 meses. Eu não colocaria a mão no fogo para ele ser o camisa 10 do Palmeiras e mais um longo campeonato brasileiro.
Se aparecesse uma proposta agora pegar um bom dinheiro nele e investir em outros jogadores.
Eu acho que seria o ideal. E se o Palmeiras tem problema financeiro, eu acho também, mas eu acho também que você não precisa de 100 milhões para fazer um time que dispute o Campeonato Brasileiro. O Vitória, em sexto lugar, aí com certeza custa menos do que o Palmeiras custou para fazer a Série B. O melhor jogador do Atlético Mineiro na temporada, que para mim é o Jô, custou muito pouco para o Atlético Mineiro. E certamente não recebe um salário de ponta. Então, tem um pouquinho de saber trabalhar com o que tem, saber trabalhar bem, saber aproveitar a oportunidade.
Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, jogadores que serão campeões brasileiros, por exemplo, do setor do Cruzeiro, também não são. Mas não é sempre que você contrata jogadores assim, você consegue montar o time campeão.
E que dá certo. Então, eu lembro que no começo do ano, aqui, nossos primeiros titulares, eu falava que eu achava que com os recursos que o Vasco da Gama tinha, até que tinha contratado bem. E no caso do Vasco, queimei a língua, deu errado. No caso do Cruzeiro, deu certo. Eram jogadores que a gente não falaria em fevereiro que iam render o que estão rendendo. Isso posto, o Palmeiras viveu um grande momento. Um grande momento, não. Acho que o grande momento do treinador do Palmeiras, Gilson Kleina, foi justamente na Taça Libertadores, quando o Palmeiras chegou a viajar com 15 jogadores.
Tinha elenco menor e pior que o de hoje.
Tinha elenco menor e pior.
Tinha o Allan Kardec, por exemplo.
E o Palmeiras, terça-feira, assistiu o sorteio da Copa Libertadores e no sábado perdeu barcos. Foi uma bomba que ninguém sabia, trouxe um monte de jogador que não pôde inscrever, e teve Valdívia machucado, e não sei quem machucado, todo mundo machucado. Teve que aparecer um Charles, que começou a jogar muita bola, um Patrick Vieira, que começou a jogar muita bola e machucou e ficou fora também. E o Gilson Kleina trabalhou bem. O Palmeiras venceu os seus três jogos em casa da primeira fase, conseguiu fazer bons jogos. Eu acho que o jogo que ele perdeu contra o Tigre na Argentina, o Palmeiras fez um bom jogo. Eu acho que foi um momento onde ele foi exigido e mostrou um trabalho interessante. Depois ele ganhou reforços, o Palmeiras na Série B nadou de braçada, a tal ponto que chegou um momento onde não dava nem para você exigir muita garra, muito espírito de um time que já tinha consciência de que a Inês já era morta, que o campeonato já estava...
O próprio Cruzeiro se acomodou um pouco na primeira divisão quando percebeu que não ia ser mais alcançado.
E a gente acabou de falar aqui sobre o Cuca, que vão aparecer tantos outros nomes para vir no Palmeiras. A pergunta que eu, no lugar de Gilson Kleina, faria para o meu presidente é: o que eu poderia ter feito de melhor?
Não,
eu não sei. Eu acho que o Palmeiras poderia estar jogando um futebol melhor, mas quem que conseguiria colocar nesse elenco do Palmeiras mais entusiasmo do que o Palmeiras está mostrando, sendo que faz 2 meses que já subiu?
A única vergonha que o Palmeiras passou na temporada inteira foi o jogo contra o Mirassol. A única torcedora pode ficar revoltado mesmo, e com razão, foi a goleada para o Mirassol.
É verdade.
O time se recuperou rapidamente. Quer dizer, aquilo fica provado hoje, que aquilo foi um acidente de percurso, e não fruto de erros, de planejamento, táticos. Foi uma coisa que acontece no futebol.
Na ESPN, o Brunoro estava num programa, ele foi perguntado pelo rapaz da
Rolando mesa, Lero?
Que eu não lembro o nome do rapaz, mas ele perguntou: Gilson Kleina fica? O Brunoro respondeu assim: vamos ver, depende de quanto ele quer ganhar. A primeira frase que ele falou: depende de quanto ele quer ganhar.
Isso pra mim é...
Não, eu achei péssimo ele falar isso.
Sabe o que me soa isso? Posso estar enganado, e eu não tenho a informação para ter certeza. Tentei adquirir informação antes de chegar ao programa, quando estava dirigindo para cá. Me dá a impressão que eles vão fazer uma proposta baixa para ele recusar. Porque os jogadores gostam do Kleina. Então, vai cair muito mal se dispensarem o Kleina e trouxerem alguém que o jogador não gosta. Eu acho que a direção do Palmeiras tem direito de dispensar o Gilson Kleina. Acho que mesmo ele tendo feito um bom trabalho, eu no lugar de gestor do clube, no lugar do Paulo Nobre, eu pensaria: não, o Kleina fez um bom trabalho, mas eu posso pensar em alguém que eu acredito que vá fazer melhor. Só que ele tem que achar esse cara. Estão falando aí do Abel Braga no Internacional, né? Cresce cada vez mais as notícias, e tem muito a ver, porque o Inter gosta de investir em ídolos. Depois, o Inter foi buscar, colocou o Fernandão lá de técnico, ídolo. Colocou o Dunga. Ídolo. Substituído pelo Klemer, ídolo. Vamos buscar o técnico campeão da América e do mundo pelo clube.
Não vamos esquecer o Falcão.
Campeão do mundo, não da América pelo clube.
É o Falcão.
Não esquece o Falcão, Vitor.
Falcão também, ídolo. Né? Até que campeão da América pelo Inter foi o Celso Roth, não foi o Abel Braga. Né? Então podem buscar o técnico que ganhou a Libertadores, o Mundial ali. Então, eu fico olhando para o mercado, imagine que o Muricy vai continuar no São Paulo. Quem? Se for o Cuca, eu trocaria o Kleina pelo Cuca. Eu iria,
um dos poucos que eu trocaria também.
Mesmo, eu acho que o Kleina fez um bom trabalho, assim, elogiável. Eu acho que o Palmeirense tem que aplaudir o Kleina. Concordo com o Leandro, que acabou de dizer o que ele poderia ter feito e não fez para tornar o time melhor do que foi, para conseguir as coisas que não conseguiu. Mas se eu tenho a opção de trazer o Cuca, eu trago o Cuca. Então, quando ele pergunta isso, o Bruno Auro responde perguntando, me dá a impressão que ele vai fazer uma proposta muito baixa, quase protocolar.
Então, mas essa foi a impressão.
Isso, e isso todos, é uma Brunorada, né? É a cara do Bruno Auro fazer isso.
Muitos dirigentes fazem isso.
Cara, faz parte do
festival. Parte do...
Olha, tô achando que vem Luxemburgo aí, viu?
Tem várias isso. pessoas no Twitter aqui cravando Luxemburgo. Tem aqui o... Vou aqui procurar. Tem o Zulu Cantor, o Pedro Imitador também. O Zulu Cantor tem certeza que
o discípulo de
já está no esquema o Palmeiras, o Luxemburgo no Palmeiras.
Olha, até porque o Bruno Auro não se cansa de exaltar o Luxemburgo.
Marcos, né? O Cláudio Oliveira também.
Olha, eu sei o seguinte. Dentro do conselho do Palmeiras, há um voto muito forte a respeito das contratações do Luxemburgo e do Alex. Eu tenho informação com a pessoa que trabalha quase o tempo inteiro do lado do Paulo Nobre. Ela me garante que o Luxemburgo está completamente descartado. Que o Luxemburgo não será o técnico do Palmeiras. Eu até escrevi sobre isso no blog um tempo atrás. E isso surgiu porque quando eu conversei com os conselheiros do Palmeiras, eu fiz uma coluna falando sobre o temor. Porque tem a notícia e a maior parte do conselho não quer o Luxemburgo. Ele tem uma rejeição enorme dentro do conselho do Palmeiras. E aí eu fui lá e publiquei isso no Lance e dei minha opinião. Essa pessoa me ligou no dia seguinte, as informações que essa pessoa me deu, todas foram confirmadas, não foram muitas ao longo da minha carreira, mas todas foram confirmadas. Ela me disse que estava completamente descartada a contratação do Vanderlei Luxemburgo. E eu acredito nela. Existe uma chance de eu estar errado, do presidente ter mentido para ela. Sim. Agora, ela está o tempo inteiro ao lado do presidente... Do Paulo Nobre, então eu prefiro confiar na fonte. Eu acho que o Luxemburgo não será o técnico do Palmeiras.
E a tal reunião que teve hoje nas Laranjeiras sobre a permanência ou não do Luxemburgo ainda não teve resultado, pelo menos ainda não vazou para ninguém na imprensa. Mas o Luxemburgo, a presidência do Fluminense está sendo pressionada por algumas pessoas que investem, a turma do plano de saúde, né? Tá pressionando, já quer que o Luxemburgo caia.
Não, mas pra... isso não tem lógica, porque eu vou te falar, lá funciona assim. O Peter Simen, ele inclusive falou para um amigo meu, que é sócio do Fluminense, que conhece ele muito bem, que o Luxemburgo jamais seria técnico do clube. Ele foi contra a vinda do Luxemburgo desde o começo. Quem bancou o Luxemburgo foi o Celso Barros. Foi uma escolha da Unimed. Então, no dia que a Unimed quiser o Luxemburgo fora do Fluminense, ele está. Assim, não há a menor dúvida disso.
Então a situação dele é complicada. A manchete do Alda diz que grupo aliado ao Flu pede a demissão de Luxemburgo, dá a entender que é o
turma do plano de saúde. Acabou.
Bom, agora, só falar uma coisa do Luxemburgo claro. Aqui para completar o assunto Luxemburgo. O time que contrata hoje o Luxemburgo ou é burro ou tem esquema para poder ganhar
não,
dinheiro para o Luxemburgo.
Não. Não tem,
são duas opções.
Eu não contrataria.
Quase segunda.
Eu não contrataria.
É a segunda, né?
Segunda,
obviamente, né?
Eu não contrataria de jeito algum. Mas se você conversar com as pessoas de dentro do futebol, ele ainda tem a fama de ser
ainda.
Um grande conhecedor.
Mas o cara é burro, então. Desculpa, Vitor. Porque ele não vem fazendo... Ele não faz um bom trabalho desde 2004.
Há muito...
2004. Quando ele ganhou com o Santos. O Campeonato Brasileiro.
Ontem ele brigou com o Cícero
Melo.
Não,
ele fez alguns trabalhos razoáveis depois. Mas fez um trabalho como os dos anos 90, não fez mais mesmo.
Não, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro. 2003.
Fez um razoável no Real Madrid. Razoável.
Cruzeiro, ele fez um belo trabalho no Cruzeiro.
Trabalho no Cruzeiro.
Foi o último grande trabalho realmente do Luxemburgo.
Ele fez outro trabalho no Santos, também bom.
Em 2004, Paulista, né? Não foi? Foi 2004.
Não, acho que depois ele voltou para o Santos.
2007.
2007 foi um trabalho razoável.
O Paulista ganhou.
Agora, no Atlético Mineiro foi um desastre. Atlético. No Flamengo foi um desastre.
No Palmeiras foi um desastre.
No Grêmio foi muito ruim.
O problema é que ele deixa a terra arrasada. Onde, depois
concordo.
Que ele sai, ele deixa a terra
não
arrasada.
Jeito
com
nenhum.
Dívida. Palmeiras.
Mas não acho que necessariamente quem contrata o Luxemburgo é um burro de marca maior.
Hoje em dia é burro, desculpa.
Eu não contrataria. Mas...
E as indicações dele de jogadores também têm sido muito equivocadas, né?
Mas aí tem coisa, né? Aí tem boi na linha, né?
Aí fica a sua segunda opção. Bem citada, por sinal.
Vamos falar então agora sim do São Paulo.
A gente vai falar nesse programa de pôquer?
Aliás, a gente tá vendo pôquer aqui.
Por isso
na,
que eu perguntei.
Na TV.
E o pôquer cresce.
Peraí, acaba de chegar uma pessoa no estúdio aqui que eu queria apresentar pro Vitor Bina.
Várias máquinas.
Que o Vitor Bina queria conhecer muito.
Várias máquinas.
Nelmo Prats adentra ao estúdio.
Famoso, impressionante.
Olha lá, Nelmo Prats.
Um dos sujeitos com melhor compreensão que eu vejo para discutir coisas de rede social, que é um fenômeno, eu não consigo. Tenho paciência, ele tem esse poder de síntese enorme. E que faz colocações... Assim, não é exagero. Aí eu vejo, de repente, lá tem 50 perguntas no Twitter. Num programa X, escolha do Nemo Prates. No Y, escolha do Nemo Prates. No Z, escolha do Nemo Prates. Por quê? Porque o cara é burro.
Por que X, Y e Z?
Ah, porque
pra
você não, tá com outros programas qualquer.
X, Y, não. C, D,
A,
e.
B, C.
Toda criança.
Ele escreveu. Aliás, o Pelé do seu programa.
O Vitor, aliás,
quarta-feira todo mundo sai de casa com camisa azul celeste. É aniversário de Diego Armando Maradona.
Olha, hoje eu vou.
Eu não vou sair.
Saia.
Eu não vou sair.
Eu vou então vir com o meu agasalho da Argentina.
Futebol. Eu não vou sair.
Você não gosta de futebol? Do futebol, Vitor Biner.
Não, eu adoro futebol. Eu gosto,
é dia do futebol. É aniversário do futebol.
Não.
É
senão a gente vai ter que sair com camisa uns 30 dias por ano.
Aliás, deixa eu apresentar as pessoas que estão aqui. Hoje o estúdio está lotadíssimo aqui.
Aliás, eu nunca vi um estúdio tão bem trajado.
Estou me sentindo no Morumbi.
PH Roots, o velho ouvinte nosso, gente boníssima, tricolor de alma,
ainda
coração.
Bem que eu não enxergo.
Nelmo Prats, André Vides, do pessoal do Sem Firula, sempre presente aqui. E o São Paulino, amigo do PH Roots, que eu esqueci o nome, perdão, não dá pra ouvir.
Como é mal educado, Chico.
Desculpa, abre a porta aí, Leandro, vamos falar o nome dele.
Que é menor educação e pergunte. Por
favor. Paulinho.
Paulinho. Paulinho.
Só Nelmo Prats e corintiano no meio dessa torcida tricolor.
Nelmo Prats não tem perfil de corintiano.
E Carolina Mendes, a que mexe no nosso Twitter, no nosso Facebook e nos nossos corações.
Tem perfil de São Paulino.
Mexe bastante.
No pique. Bom, vamos falar. Olha, hoje eu escolho a música no fim do programa, tá bom?
Lou Reed. Hoje é Lou Reed. Lou Reed.
Não, eu trouxe Lou um pagode Reed. Japonês aqui.
Morre o grande ídolo da música do rock.
Não, tipo assim, coisa um monte de gente que adora e tal.
Eu gosto pra caramba.
Enorme, mas eu nunca fui um...
Eu queria ouvir Mano de Deus.
De Lou Reed.
Mano de Deus, hein,
Mano? La
Mano de Deus. Mano de Deus.
Vitor.
Não tocando aquela música nova do Traje a Rigor que você tá tocando no seu programa, tudo bem.
Vitor, o Paulo César, um fã seu, São Paulino, ele acaba de perguntar aqui se a atuação do Rogério Ceni na quarta foi top 3 na sua carreira. Nossa, que silêncio.
Tô pensando assim, porque só no São...
Só no São Paulo eu lembro...
Toda a lista de jogos. Eu acho que a melhor atuação do Rogério foi contra o Liverpool. Acho que a atuação do Zete contra o Palmeiras no segundo jogo da 94. Libertadores de 94... Do primeiro jogo da Libertadores de 94 no Pacaembu. Foi talvez a maior atuação que eu vi do goleiro em toda a minha vida. Agora, essa está entre as maiores, mas aí eu vou ter que lembrar de algumas que eu vi fora do país, outras aqui. O Dida, por exemplo, quando pega dois pênaltis do Raí, numa semifinal de brasileiro. Não foi aquela coisa igual a do Zete, mas você tem que colocar ali também no pacote. Então...
O Marcos nas quartas de final de 99 maiores. Contra o Corinthians.
O Marcos tem algumas. Não tem só essa. Tem algumas.
Tem algumas.
Tem algumas. Então, eu diria que é a top 3 do Rogério.
Top 3 do Rogério. Muito bem. Pra mim, a melhor atuação que eu vi de um goleiro foi no Mundialito. Olha, faz tempo isso, hein?
Valdir Pérez.
Não. No Mundialito de 80...
Valdir Pérez. Contra a Alemanha?
Não. Foi Brasil e Uruguai e o Rodolfo Rodrigues.
Isso que vocês não impressionante. Viram, vocês não viram o Rodolfo de Jesus Maria na Copa América de Futebol Alternativo pelo Autônomo Futebol Clube. Foi certamente a maior atuação de um goleiro na história do território argentino. Deu o título pro Autônomo na Copa América.
Um pouco, mas tem essa ideia. Mas a história não tem como ser mudada.
Exatamente.
Joguei uma Copa da NAP, tomei 16 gols no jogo, Vitor Biner.
Tem sua cara.
Ganhei um tênis de presente por causa disso.
Do adversário, provavelmente.
Vitor.
Do Milton Neves. Pra você
ter Vitor, o Roger Carvalho... diz que o...
Centroavante, não, Roger Carvalho?
O João Marcos disse que o Roger Carvalho voltou a treinar hoje. Ele pergunta se é um bom zagueiro.
É o melhor zagueiro tecnicamente que o São Paulo tem no elenco.
O melhor zagueiro.
É o melhor zagueiro
que
São Paulo
tem no
elenco.
É que ninguém lembra dele, Vitor. Ele é o cara que o Edson Silva jogava ao lado.
Isso.
E esse zagueiro todos queriam à época. Teve alguma transação aí com empresários que levaram ele para a Europa. É um... Pelo menos no Figueirense, um zagueiro muito acima da média para o padrão brasileiro.
Técnico,
é uma coisa que muito o São Paulo técnico, não tem. Muito técnico mesmo.
Mais técnico que o Roger Carvalho, o outro, que foi centroavante do São Paulo, depois foi negociado.
Fazer os gols da Ponte Preta no começo do campeonato.
E o São Paulo rodada. O São Paulo pegou o Lúcio do Palmeiras, o Lúcio e o São Paulo entregou o Roger pro Palmeiras e pegou o Lúcio pro São Paulo.
Foi uma troca.
E o Roger, dentro do Palmeiras, ficou conhecido como coqueiro pela sua... qualidade no domínio da bola.
Bom, São Paulo...
Vitor, o Boi Bandido é o grande nome do ano no São Paulo ou não?
Vamos falar de São Paulo, então.
É o grande nome. Não sei se o São Paulo tem um grande nome no ano.
Não acredito no grande nome.
Não Muricy, tem um grande nome, Muricy, né?
É, o Muricy pelo...
Não, Muricy fácil, sem dúvida.
Fácil pelo trabalho que vem fazendo e também por ter mudado, né? Aquele conceito de Muricy Ball que o pessoal citava muito...
Ó, tem poucos gols feitos com cruzamento aí, é injusto.
É, de 21, acho que foram 4 gols de cabeça.
O Muricy vive pra mim... Eu sei que as pessoas vão pegar no meu pé por causa disso. O André Cocora, a gente já falou uma vez.
Sim.
A melhor fase da carreira dele. O Muricy nunca montou um time com variações táticas desse jeito.
Pô, e o tricampeonato?
Com a bola no chão.
E o tricampeonato?
Então, eu vou falar, em 2006... Ele tem mérito, mas pegou o time montado. Em 2007, o elenco do São Paulo era, assim, 10 vezes melhor que o segundo. Em 2008, ele tem méritos. Pesou um pouco de sorte, mas isso faz parte também do futebol. O time demorou até demais para engrenar. Era, e aí era Muricy Ball mesmo, a defesa, uma bola, um cruzamento, um chute de fora, um lance de inspiração do Hernanes, um coelho que o Borges tirava da cartola, um jogo a cada seis, sete... E foi conseguindo, até agora não entendi como reverter aquela situação. Em 2008, Chico, um jogador do São Paulo, eu não posso falar quem é, mas é um jogador importante, virou pra mim assim e falou, acho que depois da... São Paulo perdeu o primeiro jogo do segundo turno, sendo prejudicado pela arbitragem e pelo Grêmio, que acabaria sendo vice-campeão. E o jogador, coincidentemente eu encontrei, ele falou assim, ih, Vitor, acabou, não dá mais. E eu publiquei isso. Eu publiquei que quem era o nome, mas eu publiquei que o jogador disse. Quando o São Paulo foi campeão, foi a vez que eu mais fui ofendido no blog em toda a minha história. Olha que foram várias. Viu? As pessoas adoram me xingar. Viu? Acho que faz bem a elas.
Eu entendo essas pessoas perfeitamente.
Você, é porque não te conhece.
Você deve certamente ter a memória melhor que a minha.
Ah, tá bom.
O Adriano...
Tem melhor lógica.
O Adriano jogou um pouco do brasileiro ou ele foi embora antes, em 2008? Porque...
Não lembro.
Ele joga o Paulista, né? Mas depois vai embora e eu não sei se ele fez parte de algum momento dessa...
Libertadores e Paulista. Ele vai embora, sim.
Aí eliminado contra o Fluminense, né?
Exato.
Sim, no último minuto.
O do Washington.
Que ele deveria estar marcando, estava perto.
De toda forma, não foi um questionamento muito relevante. Era só curiosidade mesmo.
É, mas eu não... Ele deve ter jogado alguma partida do brasileiro, mas eu não tenho certeza.
Perfeito.
Bom, mas São Paulo, então...
Confia na minha memória de jogo duro. Agora vamos para o São Paulo e Inter.
Aloísio marcou 3 gols, São Paulo vence fora de casa, jogando muito bem. Por sinal, o Inter a gente vê em campo um time repleto de grandes nomes, mas que não consegue jogar futebol. Né? O Juan, fase péssima.
Andrés, D'Alessandro, é um grande nome. São 10 sílabas.
A evolução do São Paulo é muito clara, mas assim, vamos voltar para a realidade, com os pés no chão. O Paulo não fez um grande jogo... o São Paulo cometeu alguns erros defensivos que não vinha cometendo. O São Paulo marcou um gol em posição de impedimento do Aloísio no momento em que o Inter era melhor. O Inter ali que tem grandes problemas na finalização, principalmente, porque o Inter criou chance. O Leandro Damião realmente não está inspirado.
Você viu o gol que ele perdeu na linha, que ele chutou para fora?
O do cruzamento que ele bateu de perna direita. Você vê, ele se posiciona direito, ele está com o corpo na posição certa, ele pensa certo, mas na hora da conclusão a bola não vai pro gol. Então o São Paulo não fez um grande jogo, o Rogério não fez uma boa partida, o Rogério cometeu alguns erros, o Rogério falhou no segundo gol, o Rogério, numa cobrança de falta do Alex, ele escolheu o canto antes do Alex cobrar a falta, e a falta do Alessandro cobrar a falta, e a falta não foi pro gol, o Rogério errou numa saída de bola, o Rogério errou uma reposição de bola, que ele bateu baixo, e no meio, a bola ficou no meio de campo, e o Inter teve um contragolpe. Quer dizer, o São Paulo não fez uma grande partida. Foi um jogo de muitos erros de ambos os lados. Primeiro, os dois pênaltis que o Inter fez no Ademilson são de uma ingenuidade. O pênalti que o Jorge Henrique cometeu no Ademilson...
As mães do jogo ontem foram os volantes do Internacional.
As mães do jogo.
As mães do jogo.
João Afonso, que fez o primeiro pênalti sem necessidade. Jorge Henrique, que já, falando que o André falando, jogou como volante, né? O Inter tinha ali 3 atletas da criação, era o D'Alessandro, o Otávio e o Alex.
João, que fez o primeiro pênalti.
Afonso.
João Afonso.
Isso.
Ele tem 18 anos só.
Isso,
né?
Ele é o substituto do William, que não podia jogar.
Ah, entendi.
Que eu gosto muito, inclusive, como marcador. É um pouco violento, mas é um atleta que, desde o tempo do Santo André, pelo menos, sei lá, me agrada bastante. Então, o Inter teve mais posse de bola, teve iniciativa ofensiva, foi melhor no primeiro tempo, terminou perdendo por 2-1 por causa dos erros. Aí eu acho que no segundo tempo o Muricy conseguiu acertar um pouco mais do sistema defensivo do São Paulo. Ainda continuou cometendo alguns erros, mas pelo menos estava mais consistente. O Inter já não conseguia entrar na área do São Paulo com a bola. O São Paulo teve boa chance no contragolpe, levou azar num chute do Ademilson na trave. O Inter também levou azar num chute do Alex. É isso, lá pelos 15, 17 minutos. O jogo já estava 3-2 quando aconteceram os dois lances. O Inter empatou logo no começo do segundo tempo por causa da falha do Rogério e tomou o gol, acho que aos 7 minutos, por causa do pênalti não cometido pelo Jorge Henrique. E aí o destaque fica para o Luizio mesmo. Porque além de marcar os três gols, eu acho que cobrar dois pênaltis depois dos erros que o São Paulo teve, o sujeito precisa ter personalidade. E o segundo pênalti é muito difícil, porque o goleiro sabe como você bate, você não fica na dúvida se você muda, se você não muda. Se ele tivesse errado o segundo pênalti, iam falar, olha, tá ali o estigma do São Paulo. Quer dizer, a maré virou. Antes, a bola batia na trave e entrava. Antes, o São Paulo perdia o pênalti. Antes, o São Paulo não podia errar. Contra o Cruzeiro, quando o São Paulo tomou 3-0 no Morumbi, não sei se o André vai lembrar.
Lembro.
São Paulo atacou, tomou o primeiro. O Cruzeiro foi 3 vezes na frente e fez 3 gols. Quer dizer, a maré virou. Se durar até o final do ano, acho que o São Paulo tem aí...
Não foi só o Bahia também contra o Grêmio, a mesma coisa.
Contra o Grêmio, nossa.
Principalmente.
Um ataque só do Grêmio. Então acho que a maré virou, o São Paulo fez, e eu acho normal, em Caxias do Sul, um dos seus últimos jogos que menos me agradou. Normal porque o time...
Mas foi um jogo legal, bem...
Não foi, porque os dois times erram muito, teve muita emoção, os times foram guerreiros, não dá pra reclamar da atitude dos jogadores.
O Zulu pergunta, Leandro Damião, na opinião de vocês, é jogador de seleção?
Não.
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 Ah, dizem que há uma possível troca entre ele e Alexandre Pato. Você acha que eles...
Eu troco.
Troca na hora.
O Corinthians mudando de ares, será que eles...
O Nelmo faz não, mas Nelmo, até você eu troco pro Alexandre Pato, cara.
Olha, o Pato tecnicamente é melhor que o Leandro Damião. Então, se algum dia alguém fizer o Pato, depende só dele, ter um estalo e começar a jogar futebol, não vai ser o primeiro. O Diego Tardelli, no começo da carreira, tinha atitudes muito parecidas com o Alexandre Pato.
Só que mais feinho, né? Não dava pra fazer Instagram. Não tinha nem Instagram, né?
E o Diego Tardelli não dava pra ir hoje.
Pra Alex Ross tinha mais emoção que o Alexandre Pato.
Alex Ross era grosso.
Mas ele era mais...
O Diego Tardelli hoje, vibrante, mim, é um jogador que tem que receber algumas chances, pelo menos, de fazer parte do grupo da seleção brasileira. Inclusive no lugar do Lucas. Por quê? Porque ele mudou o comportamento. O Ganso, quando chegou no São Paulo, era um. Hoje, o Ganso, você vê o Ganso, por exemplo, o Ganso contra o Inter, não fez uma grande atuação. Teve alguns lampejos espetaculares.
Bons
mas
passos.
Quando ele não atua bem, ele tá lá ajudando na marcação, ele coopera com o volante.
6 bolas roubadas.
Que rouba... Então... O jogador acaba sendo útil pela atitude dele, além do momento técnico. Se o Pato mudar de atitude, o Pato vira um grande centroavante. O Leandro Damião pode ser um grande goleador, mas nunca vai ser um jogador tecnicamente muito bom.
O lance do gol que
ele faz... Eu trocaria.
O gol que ele faz ontem, ele pega a bola... Pergunta. Pega a bola no meio de campo, carrega, tá, faz o gol. Mas se olha que a bola, ela não tá morta em nenhum momento.
Se o Rogério fechasse o jogo melhor,
ele vai dando de canela, de joelho, de canela, de tornozelo.
Tinha que dar do lado direito pro jogador, pra atrapalhá-lo.
Mas ele é um jogador durão.
Centroavantão. Goleador.
Não é de... Não tô falando de maneira ofensiva isso, mas é grossão, no sentido bom da palavra.
Agora
até,
posso ser
mas
chato. Se você tivesse que levar para o seu time, já que um tá hoje...
Oi, Damião Pato?
Não, eu vou fazer uma outra comparação. Já que um tá em voga e o outro tá em baixa.
Quem que é? Em voga?
Tá,
quem
que tá em voga? Alta.
Ah, tá.
Se você tivesse que levar para o seu time, Leandro Damião ou Brocador?
Damião.
Eu também.
Damião, claro.
Damião.
Então o Leandro Damião terá momentos melhores, fará mais gols do que hoje. Todos nós, pelo menos, acreditamos nisso aqui.
Vamos ver como é que ele volta dessa voga aí, se ele volta bem.
Vitor?
Em voga.
Ah, em voga.
Porque voga é uma embarcação típica caiçara de antigamente, com velas e remos.
Mas não combina com você, o que combina com você é vogue.
Beleza, que beleza.
Vitor?
Foi uma bela explanação, Vitor Bina.
Você falou...
Ninguém riu dessa piada,
você
riu, só você riu.
Você
triste quando a pessoa faz a piada e só a própria pessoa que fez a piada
não
ri.
Acho. Se você
aí realmente é
se
triste.
Se você ouvisse o programa do Diguinho, você
ia ter... I started the joke.
4 horas por madrugada.
Eu tinha um amigo que achava que era uma música de drogada. Ele falava, pô, me diz cantar I Start to Drug.
I Start to Drug. Quem que é esse animal?
É um amigo, Cyril Bernard.
Cyril.
Posso trazer uma notícia aqui de fora?
Não, não pode.
O Yaya Touré, ele...
Joga muito.
Pretende boicotar a Copa do Mundo na Rússia, e liderar um boicote, na verdade, jogadores negros caso a FIFA não tome uma atitude severa contra os torcedores russos, porque ele foi, jogou aqui na quarta-feira, na quarta-feira passada. O Manchester City foi até Moscou enfrentar o CSKA e foi violento ali o xingamento racista, imitação de macaco, etc. Isso o CSKA de Moscou. A gente conhece o Zenit São Petersburgo, que é um pior. Time pior ainda, que nega ter jogadores negros no clube e a diretoria encabeça essa ideia da torcida. Isso que é pior ainda.
Isso vai feder, Chico.
Então, o Yaya Touré está fazendo isso, está tendo uma repercussão dentro de uma organização que chama Football Against Racism in Europe. Está encabeçando também junto com o Yaya Touré. Então, tem coisa aí que vai ter que mexer, porque a Rússia é um país que você sabe que o racismo cresce cada vez mais.
Eu vi a entrevista do parceiro, não só de time, mas de posição do Yaya Touré, o brasileiro Fernandinho, que falou, não, o cara tá sério, o cara tá irredutível. A gente foi tentar falar pra ele que tudo bem, pra deixar passar, ele tá irredutível. Não nos esqueçamos que o Yaya Touré joga há muitos anos junto na seleção com o Drogba, que é uma das pessoas hoje no futebol africano que mais pensam o fora de campo, é um cara casca grossa.
Sem dúvida. Engajamento verdadeiro.
Tem um engajamento verdadeiro. Se ele levar isso adiante e começar a ganhar adeptos, a Copa de 2008 vai começar a feder muito mais cedo do que a gente imaginar. Porque vai feder uma hora ou outra, porque não é um país que conquistou conquistou esse posto, né, de sede da Copa de 2008 de uma maneira muito limpa. A gente sabe que vai ter, o que não vai faltar são jornalistas ingleses que perderam essa disputa e até espanhóis que também perderam a disputa.
Vão bater, hein?
Vão bater pra caramba, vão procurar coisa até achar.
É porque dinheiro lá não tem muito dono, né? Sabe?
Andrew
não
James.
Fiscalização nenhuma, precisa construir estádios novos em todos os cantos. Quer dizer, tem um perfil. Exato. Agora, alguém já questionou se a FIFA, na hora de escolher a sede. Porque o negócio do racismo é um dos lixos humanos, né? Uma das mazelas. Que a gente ainda
eu acho que um dos maiores lixos do ser humano é o racismo.
Todos os tipos de preconceito. Todos os tipos, né? Você avaliar o indivíduo.
Sem dúvida, sem dúvida.
Aliás, o próprio jato de você julgar o indivíduo já é uma coisa meio arrogante. Sim. Mas o ser humano faz isso bastante. Agora, por que a FIFA escolhe um país que tem sérios problemas de racismo para ser sede da Copa do Mundo?
Pois é, boa pergunta, Vitor.
Por que a FIFA não descarta um país desses?
Porque o dinheiro, infelizmente, a gente vive uma época que o dinheiro manda mais alto do que qualquer outra coisa. Mais do que nunca. Então, o dinheiro está acima de tudo.
Então, da ética.
Da ética, de tudo.
Respeito.
Como o Qatar. O Qatar é outra história, mas o Qatar conquistou uma vaga também para sediar a Copa por dinheiro também. Obviamente.
Por dinheiro e até por uma questão de gratidão.
Eu acho que a Copa não vai acontecer lá.
Eu acho que ali...
Você sabe que estão discutindo de mudá-la para o inverno. Pela primeira vez na história, não vai ser mais em julho, vão mudar a Copa do Mundo para janeiro.
A temperatura chega quase a 50 graus, eles vão fazer estádios com ar-condicionado,
inclusive
para os jogadores.
Em idos dos anos 90...
Quer ter jogador com crise de rinite alérgica?
É. Imagine no mundo, hoje em dia, ecologicamente correto, ter um negócio gigantesco com ar-condicionado bombando.
O livro do Jennings, que você falou, O Jogo Sujo, que está aqui na nossa prateleira, inclusive, conta bem isso em idos dos anos 90... Quando o Blatter precisa vencer o Johansson, que era o presidente da UEFA até então, e era o candidato a substituir o Avelange, a ser o novo presidente da FIFA, estava ganhando todas as pesquisas que o pessoal tinha internamente lá, ele precisou de gente para conseguir os votos, conseguir comprar os votos de todo o Oriente Médio, de toda da China até a quase África, ali, a África Branca, e quem deu esse dinheiro foi Mohamed Bin... Vamos lembrar o nome, mas era o
Bin
grande...
Rahman. Mohamed Bin Rahman.
Isso, Mohamed Bin Rahman, que é o grande nome, o grande... O rei do Qatar, né? O cara que assina todos os cheques ali no Qatar.
Ele que perdeu agora pro Blatter na última eleição, né?
Exatamente, já se passaram mais de 15 anos. Essa relação de gratidão continua.
Espetacular. O cara que assina todos os cheques no Qatar.
Imagina o cara que assina cheque no Qatar. Haja talão de cheque.
Bom,
Não me veio o nome do que ele é, porque é um nome bem complicado. Monarca Suprema, uma coisa assim, monarca único, monarca absoluto. Ele é o monarca absoluto do Qatar.
Bom, a gente vai encerrar então o nosso programa, né, o Titulares. Já passamos aí 9 minutos do tempo regulamentar.
Regulamentar.
Exatamente.
Estamos
já nos acréscimos, Diguinho?
Já nos acréscimos. E, Chico, posso tocar minha música hoje? Vocês já escolheram tantas músicas.
Eu sei que música ele vai tocar.
Não é, meu.
É música do traje do Supla.
Pode ir, vai lá.
Que
vai
bom
lá
que o jogo acabou nos acréscimos, porque eu joguei um jogo que acabou 15 minutos antes. Foi bem legal.
Aliás, como você reclama à toa, hein?
Reclama à toa?
Tá eu bom. Vi de fora, vocês reclamaram tá demais, hein?
Tá bom, tá bom.
É um mimimi.
É um mimimi, é uma falta de educação falou, do anfitrião.
Fica, não foi falta de educação nenhuma, foram super decentes.
Que ah, sim, super.
Foram super decentes.
No dos outros sempre é refresco, impressionante. Vai, pagode
nosso
japonês.
Também, nosso, foi, nosso teve a mesma coisa. A única coisa é que eles foram super decentes e o time deveria se preocupar em primeiro lugar em resolver os próprios erros em vez de ficar pegando no pé do árbitro.
Bom, vamos terminar com o pagode japonês aqui. Década de amor.
Urashima Tai, homem pescador, encontrou uma tartaruga.
Tchau!